11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
11 minutos, que é aquela hora, né, do papo sobre os resultados da rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro, falar mal do time do amigo, e para isso a gente conta com a seleção aqui do Conexão Senado. Isaura na técnica. Isaura ali, sempre atenta, né, na técnica, vibrando aí com o resultado positivo do vôlei, daqui a pouquinho a gente comenta. O Anderson Mendanha na produção tá aqui comigo comentando 11 minutos de hoje. Bom dia, Anderson!
Bom dia, Marcela. Bom dia você que nos acompanha aqui no Conexão Senado. Muito bom estar de volta.
É isso aí. O assunto de hoje é segurança nos eventos esportivos, não é isso, Anderson?
Exatamente, né?
Em Cuiabá, nesse fim de semana, o Grand Prix de vôlei feminino agitou o público no ginásio AECIM, Tocantins. Mas o que a gente pode destacar de diferente é que o juizado especial do torcedor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso atuou junto com os organizadores do evento para garantir a organização e a segurança durante essas partidas. Segundo o juizado, coibir a presença de cambistas e identificar crianças desacompanhadas ou vendas de produtos com preços abusivos, tudo isso faz parte de uma ação conjunta que tem o objetivo de garantir a qualidade dos eventos esportivos na capital mato-grossense.
Essas medidas, Marcela, elas estão previstas nas normas do Estatuto do Torcedor, que é a lei que, desde 2003, regulamenta essa área de torcida, de segurança, e que tem como uma das prerrogativas proporcionar ao público condições seguras para assistir aos jogos.
Né, a experiência de parceria do Poder Judiciário em Mato Grosso com organizadores dos eventos pode ser um bom exemplo a ser seguido por outros estados brasileiros, né?
Exatamente. E aqui no Senado, o Estatuto do Torcedor tem sido frequentemente debatido nesses 14 anos de existência e o objetivo é aprimorar a lei com uma preocupação constante que os parlamentares têm para que a gente possa ter um estatuto mais atual, mais próprio, mais, como dizer assim, eficiente, para que o torcedor possa sair de casa, ir ao estádio, ir a um ginásio, ir a um evento esportivo qualquer e saber que não vai sofrer nada lá. Hoje em dia a gente vê muito no futebol que famílias não participam mais do evento, né? Com medo. Eu mesmo não vou sair de casa, por exemplo, se eu estivesse em São Paulo, ver um Palmeiras e Corinthians. Eu não vou sair de casa para ver, mesmo sozinho. Porque não existe segurança nem na ida, nem no trajeto para chegar lá, nem no estádio, às vezes. Às vezes você vê um aparato de segurança dentro do estádio. Mas as brigas, hoje em dia, acontecem no caminho. A gente tem notícias recentes de pessoas que sofreram, pessoas que não tinham nada a ver com a história, sofreram por conta de brigas de torcida. Isso é muito preocupante. É muito bom ver o poder público preocupado com isso e também nossos parlamentares. A gente vê essa preocupação na fala do senador Hélio José, que é do PMDB daqui do Distrito Federal.
O Estatuto do Torcedor trouxe grandes avanços no que se refere ao conhecimento dos direitos e deveres dos torcedores, da modernização das condições em que ocorrem os eventos esportivos. No quesito de segurança, houve resultados positivos, mas que podem ser julgados ainda insuficientes. Então, sobre esse último ponto, podemos perguntar em que medida as soluções podem ser relacionadas à busca de um maior rigor das medidas previstas no Estatuto, por exemplo. O que pode ser feito para ter um maior rigor, para aplicar o que já está previsto, ou melhorar o Estatuto. A aprovação de outras iniciativas do poder público, não necessariamente constante o Estatuto, ou ainda a busca de entendimento de ações concatenadas por parte de diversos segmentos envolvidos.
Está aí, então, em discussão esse aprimoramento constante do Estatuto do Torcedor, justamente aí um dos objetivos, né, desse Estatuto é a gente poder ver os jogos, ir para o ginásio sem medo, com relação à nossa segurança e das pessoas que vão acompanhar a gente, que foi justamente um diferencial desse jogo aí de vôlei da seleção feminina, que teve essa parceria com a Justiça, né, nessa confecção aí de condições melhores.
Relembrando,
de acesso.
Marcela, aqui no Conexão, a gente já comentou isso antes, que tem surgido delegacias especializadas, né, do torcedor. E, por exemplo, em Fortaleza, percebeu-se que as brigas não aconteciam mais nos arredores dos estádios, porque a lei determina um raio de segurança em torno do estádio. Então as torcidas marcavam, olha só, as brigas eram combinadas para outros locais fora dos arredores dos estádios, sabe? Então, uma turma com uma torcida se organizava e ia atacar outra torcida em outro local. E assim, não, se a polícia chegasse ali, você não é enquadrado no Estatuto do Torcedor. Por quê? Não está nos arredores do estádio. Então, isso que a gente tem visto acontecendo em São Paulo. Eles ficam preocupados com a delimitação da lei e acontecem brigas e incidentes fora desse raio.
Sempre, né, como em outros assuntos, a educação é mais importante aí do que uma lei punitiva, porque a briga parece que é uma necessidade, essa, né, parece, olha, não, a gente não vai poder brigar aqui, mas a gente vai poder brigar acolá. Então, isso é uma necessidade de mudança na educação das pessoas, né?
Exatamente, acho que é um grande caminho a seguir.
Né, e difícil, é o nosso maior desafio, mas falando aí sobre uma coisa boa, é que o Brasil venceu os Estados Unidos e avançou nessa fase final do Grand Prix, a gente falou agora da segurança do evento e comentamos, deixamos para comentar só agora que foram 3-1, né, bonito jogo da seleção brasileira feminina de vôlei, vencendo os Estados Unidos e se classificando para a fase final do Grand Prix, que será disputada lá na China. Né, as parciais do confronto foram 25-20, 25-13, 18-25, 25-18. Isaura Oliveira chegou comentando aqui hoje de manhã, né, Anderson, esse resultado, e ela acompanhou todo o jogo e disse que foi muito emocionante. Muito bacana.
Exatamente. Ela destacou também que o Brasil só caiu de ritmo no terceiro set por conta de algumas alterações ali que poderiam ter sido melhores. Mas o bonito de se ver é que no último set entrou com força total, ganhou 25-18, né? Com tranquilidade, a pressão, os Estados Unidos sempre são os Estados Unidos. Apesar de já classificados, não deram moleza.
Pois é.
Mas o Brasil mostrou competência e está classificado para a próxima fase lá na China.
Em Nanjing, entre os dias 2 e 6 de agosto. Então, o vôlei feminino brasileiro está de parabéns. E a rodada do fim de semana, Anderson?
Você quer que eu comece por cima ou você quer que eu comece por baixo?
Começa por cima, né? Vamos começar por cima.
Caramba, o Corinthians não perde uma. Tá difícil.
Tá difícil, hein?
A gente seca o Corinthians,
tá,
a gente torce pro Corinthians perder, mas não tá dando. Corinthians, uma vitória atrás da outra, ganhou do Fluminense, 1-0. Pô, mas só 1-0, você pode perguntar, Marcelo. Mas é aproveitamento. O Corinthians vem com aproveitamento ali fantástico o tempo todo, mantendo-se na primeira posição. Abriu aí uma vantagem sobre o Grêmio, 9 pontos. Mas lembrando que o Grêmio joga hoje com o São Paulo, então o Grêmio pode ainda reduzir isso aí de volta para os 6 pontos, né? O jogo é em São Paulo contra o dono da casa, lá no Morumbi, e vamos ver como é que o Grêmio se comporta. Rapidinho sobre o resto da rodada, o Santos venceu o Bahia por 3-0, se mantém na terceira colocação. O meu Palmeiras foi lá em Pernambuco. Cadê o Gisel? Não tá aí, sumiu, né? Não vi o Gisel hoje, acho que aconteceu alguma coisa. Botou banca aí no grupo da gente, dizendo que esporte é esporte, que lá no Recife é só esporte que manda. Pois é, o Palmeiras foi lá, ganhou de 2-0, ganhou muito bem, voltou para a quinta posição. E o Sport alterou ali, caiu para sexta, né? O Vasco venceu o Atlético Mineiro por 2-1. Ponte Preta venceu o Atlético Paranaense fora de casa por 2-0. Botafogo e Atlético Goianiense 1-1. E o Avaí, cadê o Rodrigo Rezende também? Sumiu? Sumiu todo mundo. O Avaí ganhou do Cruzeiro por 1-0. Então, a gente tem aí uma parcial aí de outros jogos, do que aconteceu. A gente vai trazer mais informações nos 11 minutos de sexta-feira, que hoje, o de hoje é curtinho, né? Marcela, mas você me permite, para a gente poder encerrar?
Claro.
Uma nota de falecimento triste, né?
O que foi?
Que a gente vai registrar aqui, que morreu ontem, neste domingo, aos 66 anos, o ex-goleiro Valdir Pérez.
Sim.
Valdir defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo de 82 e é considerado, olha só, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro.
Uhum.
Era um goleiro fantástico. Ele jogou pela Ponte Preta, jogou pelo Corinthians, mas ele se destacou de verdade foi naquele grande São Paulo da década de 80. Ele jogou no São Paulo entre 73 e 84. Valdir Pérez morreu nesse domingo, como eu disse, em Mogi Mirim, no interior de São Paulo, após passar mal e ser levado para o hospital. A família confirmou que ele teve um infarto. Então, nossa homenagem ao ex-goleiro Valdir Pérez, um grande goleiro brasileiro, entre os maiores, que defendeu não só a seleção brasileira, mas o São Paulo com grande estilo, e fica aqui nossa homenagem.
É isso aí, muito obrigada então, Anderson Mendanha, aí no 11 Minutos de hoje. Então, na sexta-feira tem mais?
Na sexta-feira a gente volta e a gente fala com mais detalhes sobre o Campeonato Brasileiro, porque hoje o destaque de verdade era pro vôlei brasileiro, que vitória merecida ontem.
Tá joia, então, muito obrigada aí, o Anderson. Então, na sexta-feira tem mais.